Boa noite, meus colegas que fazem o curso de prática. Um dos problemas agudos que enfrentamos na filosofia clínica diz respeito às medicações. Desde o processo de prescrição das drogas medicamentosas, posologia e os aspectos existenciais envolvidos. Um dos grandes desafios que nós temos na clínica filosófica. E, no entanto, não apenas nós. Não é apenas algo que está conosco. Nas outras áreas, isso, o quadro é bastante grave também. Num país como o nosso, vocês verão agora a seguir com os dados que eu trouxe para o nosso trabalho de hoje, a situação é bastante grave. Bastante grave. Desde a automedicação, desde a desinformação de quem prescreve as drogas medicamentosas, o uso, desde os elementos que envolvem uma indústria da medicação que é ávida, tem muito interesse que as coisas continuem como estão. Olha, nós temos problemas bem graves nessa área. E vamos hoje ver apenas uma apanhada geral. Para conversar conosco no nosso trabalho de hoje, trouxe os trabalhos de um médico aqui do Rio Grande do Sul, que a vida inteira se deparou com essa questão. Ele é médico, escritor, nascido em Cria, e tem um longo trabalho na área da saúde. Tem um país, como um médico sanitarista, como um médico focado nos assuntos da saúde. Vamos imediatamente, então, ao problema. Em 1998, portanto, há 20 anos, uma seresquia em abril de 1998 escreveu o seguinte. Em 1851, falando diante da Associação Médica de Louisiana, o famoso Dr. Samuel Farquhar chamou a atenção de seus colegas para uma doença que, segundo ele, graçava entre a população negra dos Estados Unidos, à época composta de escravos. Essa enfermidade, que atendia pelo pomposo nome de drapetomania, tinha uma única característica, dois pontos. O escravo atingido por ela ficava possuído por uma incontrolável vontade de fugir do senhor. E escravo fujão, para a mentalidade escravocrata, só podia ser escravo doente. Essa historinha traz à baila uma questão que não é tão infrequente. Ou seja, o que é mesmo a doença? Ninguém tem dúvida de que um câncer é uma doença. Compromete dramaticamente o organismo da pessoa, pode levá-la à morte. E ninguém tem dúvida de que uma voz desagradável, para citar outro exemplo, não chega a ser uma enfermidade. Podemos não gostar de certo tipo de voz, mas ninguém é obrigado a ser um Pavarotti, Roberto Carlos. Mas isso são os extremos. Entre eles, há uma espécie de terra de ninguém, uma região de limites imprecisos, em que o critério de doença está ligado à mentalidade corrente, ou, o que é ainda mais sinistro, à situação crítica. A psiquiatria soviética estava cheia de tristes e ilustrativos casos. Gente que se opunha ao regime e que, recebendo um diagnóstico qualquer, análogo à drapetomania, era sumariamente trancafiada nos hospitais psiquiátricos. A lógica atrás disso era a seguinte: o governo quer o bem-estar de todos os cidadãos. Quem se opõe ao governo só pode estar sofrendo de um distúrbio psiquiátrico. Veredito, hospício. E o Moacir Escria disse que aqui no Brasil, durante a ditadura militar, a mesma coisa. Quem sofria sofreu de uma doença mental e, portanto, ia falar. Bem, então nós já começamos com um problema sério, que o Moacir escreveu alguns tempos. Quantas grafitomanias, que na nossa época das mais diferentes formas, querem que eu cite algumas que aparecem nos nossos consultórios? Você terminou um relacionamento com uma pessoa que você amava muito. Então, com essa grafitomania, você vai ao médico e precisa urgentemente aliviar o seu padecimento com benzodiazepina ou com alguém da família de antidepressivos, etc. Perdeu um filho. Na adolescência, aconteceu um acidente, morreu. Grafitomania de novo. Descobriu que a empresa está arruinada e que deve muito mais do que pode pagar. Grafitomania. Ansiedade, depressão, grafitomania. No entanto, muitas vezes, esses nomes que acabo de dizer, essas grafitomanias, às vezes elas adquirem, dentro da historicidade da pessoa, um fator que pede sim, medicação, tratamento. Então, como diferenciar? Em qual critério nós utilizaremos para diferenciar? Vocês dirão a historicidade, o pensamento, sim, mas o que na historicidade, o que no pensamento atestará que uma determinada pessoa, sem grafitomania, com ansiedade, depressão, precisa de um tratamento filosófico, clínico, psicológico, psiquiátrico, neurológico ou outro, junto com a medicação. É isso que vamos ver agora, durante o nosso trabalho de hoje. Nem sempre essas separações serão fáceis. Algumas pessoas, pela historicidade delas, rapidamente optam como a primeira indicativa a medicação. Primeira indicativa. Vamos ver aqui o que o Moacir Scrivá coloca nesta parte mais adiante aqui, que vou separar dos senhores. No dia 10 de março de 2007, ele escreveu o seguinte: esta notícia foi manchete na semana passada. O Brasil lidera o ranking mundial de consumo de moderadores de apetite, de acordo com o último relatório anual da Comissão Internacional de Controle de Narcóticos, divulgado em Viena. Obesidade não é só um problema de saúde, é um problema estético. E aí, os critérios são muito menos objetivos do que o peso ou a medida da cintura. Vamos só fazer uma pausa. Ele coloca que também a obesidade é um problema estético. Quando os senhores pensam na palavra doença, segundo o jargão médico, filosofia clínica, se não há patologia, como posso falar de doença? Se não há cura, também tem, se não há patologia. Muito bem. Mas quando vocês conversam com um colega médico, ele vai dizer que a pessoa tem uma doença, tem uma depressão grave, tem uma obesidade mórbida, precisa de tratamento grave. Bom, quando assim colocado, os senhores pensam nas associações correlatas, como por exemplo, o que o Moacir Scrivá acaba de colocar, que além de um problema de saúde, podemos estar ligando um problema ainda maior que na área da estética, que conforme a estrutura de pensamento da pessoa pode ocupar uma primazia tal que a própria saúde não tem. Quer dizer, a pessoa não quer lidar com a obesidade por ser uma questão da saúde, mas por ser uma questão da estética. Nesse caso, ainda estamos dentro da área médica? Ainda estamos dentro da área clínica? Não seria melhor irmos até a universidade, porque eles estão boas, públicos, tanto doutor de ensino, levar até o Vale dos Sinos um filósofo, doutor em estética, conversará com essa pessoa? através da filosofia da arte, mostrando ela o absurdo que é. Talvez mostrando aquelas lindas madonas nuas pintadas nas telas, na qual a pessoa poderia se reconhecer e ver que, assim como o patinho feio, ela é belíssima. Eu estou exagerando para caracterizar o fenômeno. Okay? O Escrier continua. A falta de objetividade em torno dessas definições pode levar ao exagero e ao desastre. Comprovem-no as mortes hoje por anorexia. Moderadores de apetite são substâncias que, não raro, têm efeitos colaterais perigosos. É uma advertência importante no Brasil, onde a taxa de consumo desses medicamentos é mais do que o dobro da dos Estados Unidos, que é o país campeão em obesidade. Ou seja, está soando o sinal de alarme. Escreveu o Escria há mais de 20 anos. Bem, iniciamos aqui o problema, a questão que ele nos coloca. Mas isso vai se agravar muitíssimo. A obra é muito extensa, eu selecionei partes aqui do que para nós é importante. Bom, então vamos à medicação. Vocês já viram em outras aulas nossas o que em filosofia clínica corresponde a uma medicação. Eu não posso simplesmente restringir a medicação ao que acontece dentro de um laboratório bioquímico, de modo algum. Café pode ser uma medicação, chocolate, maquiagem pode ser medicação, perfume, medicação, uma cirurgia plástica, medicação, roupas, caras, gripe, medicação, um automóvel, medicação. Ou seja, a gente expande o fenômeno. Substâncias que entram em contato conosco, alterando o nosso metabolismo, podem funcionar como medicação. Placebos podem funcionar como elementos de medicação. Dependendo da fé que você coloca, por exemplo, numa substância que basicamente é água, mas que você a considera que migrou memória de outra substância, pode, por vários efeitos, funcionar como uma medicação. Dentro disso, ao longo da historicidade dessa pessoa, podemos verificar vários elementos que são oportunos diante daquilo que se passa agora. Por exemplo, como esse organismo desta pessoa se relacionou, estabeleceu interseção ao longo da vida com determinadas medicações. Algumas pessoas, por exemplo, elas melhoram pela maneira como a medicação é colocada. Então a mãe chega para a criança e às vezes só neste momento que essa criança vai ter a atenção desta mãe, faz um carinho no filho, tira a temperatura, faz a inoculação de um fármaco qualquer, a criança começa a melhorar. Independente do fato, por vezes, algumas pessoas assim. O verdadeiro fármaco é a atenção que a mãe empresta neste momento a uma criança. Alguns adoecem para adquirir esse fato, periodicamente. Outras pessoas têm outros modos de fato de substâncias. Alguns fabricam remédios para os outros, a partir do próprio organismo. Nesse sentido, muitas vezes, o leite materno não é algo que vai nutrir e alimentar o bebê. É uma medicação para o bebê. A mãe, você vai até a casa, enquanto ela amamenta, ela diz: meu filho está sendo vacinado para toda a vida contra as intempéries. Esse leite que eu passo para ele é um verdadeiro néctar da bondade. Dependendo da intercessão que essa mãe vai ter com essa criança e a vida, isso pode ser exatamente assim, fortalecendo imensamente o sistema imunológico. Às vezes, em problemas familiares, a criança com 8, 9 anos ouve dessa mãe: meu filho, você foi vacinado. Essa gripe que está debelando aí as crianças na sua escola não vai poder aparecer. Quando muito, um resfriado. E ele, com o sistema imunológico agendado, por assim dizer, com todo o organismo fortalecido por esse ajudamento, por essa prescrição medicamentosa, por essa posologia que teve, acabou. Provavelmente, padecerá muito pouco desse ajudamento. Agora, considerando que o contrário também é forte. Já imaginaram pessoas que dizem que o sangue da nossa família não é bom, meu filho? Tua avó, tua mãe, teu irmão morreram disso. Você nunca vai ter uma saúde boa. Dependendo de como isso tem interseção com a base telectiva, se entra como um prejuízo, se entra como um elemento imagético na forma de uma emoção muito forte, dependendo de onde vai se encartar na especificidade da pessoa, podemos ter aí um grande impacto nocivo na vida dessa pessoa. O Moacir Scriar não ignorou nunca nada disso. Olhem, eu peguei dois elementos aqui para a gente poder trabalhar isso. O primeiro é o que houve com Machado de Assis e a epilepsia dele. Machado de Assis sempre escondeu a epilepsia dele. Nem para a esposa, a não ser depois de casado, um evento que ele teve de contato. E porque era, imagina, na época como era tido isso. Olhem o que ele diz, o Moacir Scriar escreveu isso em 2008. Ele diz, mulato, pobre, descendente de escravos, órfão de mãe, ainda teve de enfrentar uma doença para ele com uma carga muito pesada. Machado sofria de epilepsia, que teve provavelmente início na infância. Ele disse que, inclusive, nos textos dele, ele colocava isso como em memórias póstumas de Brás Cubas, fazia alusão a isso, que ele considerava uma enfermidade, um grande mal. O Scriar continua escrevendo. Machado não falava da enfermidade nem mesmo para amigos íntimos, e só a revelou à esposa, Carolina de Moraes, depois do casamento. Um embaraço aparece mesmo em suas literaturas. Bom, um dia, um amigo, um médico, ele confidencia isso que estava acontecendo. Era um médico muito famoso na época, o Dr. Miguel Couto. E o Dr. Miguel Couto, segundo o Scriar, pede para que ele tome brometo, que é o que se dava na época, era um tranquilizante, né? No caso do Machado de Assis, não apenas não teve qualquer resultado que se imaginava, como ainda teve efeitos colaterais muito indesejáveis. Miguel Couto, escreveu com Scriar, afirmava que a epilepsia se constituiu em um desafio para o escritor, um desafio que ele venceria com sua magnífica obra. E Scriar disse que não é um fato único. Flaubert também teve a mesma situação e também via literatura ultrapassou isso. Agora vamos dar uma olhada aqui, filosófico-clínica, nessa situação. Em tal caso, poderíamos caracterizar, ainda que claro, como papel existencial, que em Leonina é o sujeito, no caso, Machado de Assis, Dostoiévski, também que sofreu centenas de ataques, crises epiléticas terríveis. Esses homens, para eles, a epilepsia, ainda que fosse taxada de doença, era de fato uma doença? Ou, na economia geral das coisas, quando você faz a autogenia, quer dizer, compara os tópicos, a conversação entre os tópicos, não é? Que é um outro, de fato, a autogenia é a conversação entre os tópicos da estrutura de pensamento. Quando assim fazemos, isso ainda continua sendo uma doença? Ou muitas vezes ela funciona como uma justificativa? Ou muitas vezes ela funciona como aquilo que impulsiona para uma vida na qual você finalmente poderá potencializar as suas aptidões mais profundas? De outra forma, talvez não fosse possível. Machado de Assis, além da epilepsia, tinha problemas mentais que, quer dizer, ainda hoje seriam tidos pela medicina como graves. No entanto, por epilepsia e outras coisas, ele utiliza esses elementos em várias ocasiões como combustível para ultrapassar a sua favela. Quase todos os meus alunos lembram quando, nos primeiros módulos da filosofia clínica, eu pedia para que lesse um alienista de Machado de Assis, que é uma das maiores parábolas sobre a indústria da doença e da medicação. Lembram? Simão Bacalar, da Casa Verde? Pois é, é isso. O Scrier lamenta que Machado de Assis não tenha visto uma época como a nossa. Hoje, segundo ele, a situação é bem diferente daquela que ocorria na época de Machado de Assis. Após, hoje ele diz que nas últimas duas décadas há muitas medicações maravilhosas, inclusive cirurgia. Tá? Ele diz que hoje, após 2 a 5 anos de tratamento bem sucedido, a medicação pode ser suspensa em mais de 70% das crianças, em 60% dos adultos. Machado de Assis certamente ficaria feliz com essa mudança. Aqui eu trocaria a afirmação por uma interrogação. Não sei se o pai ficaria feliz após se fosse medicado. Não sei se Michel Foucault se fosse medicado. Michel Foucault era um homem tão intenso que Deleuze dizia que ele tinha medo de conversar. A minha intensidade. Sabe, as ideias rápidas, agudas, brilhantes, aquele modo irrequieto que ele escreve, se assustava de conversar com a vida. Não só ele, Guattari, o pessoal que tinha contado. E o que se dizia então de Nietzsche? O que se dizia então de alguém como Nietzsche? Já pensaram? Vocês peguem lá a obra de Lou Salomé, quando ela fala de Nietzsche. Por favor, temos o microfone aberto, que viabiliza a gravação. Quando a Lou Salomé, na sua obra autobiográfica, se refere a Nietzsche, ela diz que Nietzsche era um homem assustador, que ela se assustava com Nietzsche. Se Nietzsche fosse medicado, se Foucault fosse medicado, Machado de Assis fosse medicado, segundo os nossos conceitos. Por favor, temos o microfone aberto, gente. Como seria